Pessoal, rapidinho aqui, ó. O meu camarada, o Roberto Câmara Júnior, destacou que na entrevista executada no meio do episódio há um comentário antissemita. Nós editamos esse trecho, excluindo a fala original da jornalista. Na semana em que o mundo relembra e lamenta a Noite dos Cristais, a gente não poderia deixar isso passar, né? Valeu, Roberto, e episódio que segue.
Olha só, é o seguinte: o tema desse episódio pode despertar gatilhos emocionais. Se você acha que hoje pode se sentir desconfortável ouvindo sobre guerras, genocídios e regimes autoritários, eu sugiro que você deixe esse programa para um outro momento, beleza? Agora, se você está com o coração mais frio que o do Guilherme de Pádua e nada mais te atinge, aumenta o volume aí, porque começa agora o Quem Matou a Tangerina? Um podcast que não indica para ninguém perguntar a um argentino por que o sobrenome dele é alemão. Eu assisti há alguns dias o filme 1985, inspirado na história real dos promotores Júlio Stracera e Luiz Moreno Campo, uma dupla que investigou e processou a sangrenta ditadura militar argentina na metade dos anos 80. Filmão, tá? Filmão. Com Ricardo Darín, o Paul Giamatti argentino. Ninguém faz um personagem paranoico igual Darín, é impressionante. Um Conto Chinês, Segredo dos Seus Olhos e agora o 1985 estão aí para provar a minha tese. Mas enfim, assistindo esse filme, eu lembrei muitas vezes da fuga dos nazistas para a Argentina no final da Segunda Guerra Mundial. Esse tema já foi super explorado no cinema, inclusive até no X-Men Primeira Classe, naquela cena maravilhosa do Magneto no bar. Tem a série Hunters também, da Amazon Prime, que lembra disso lá no último episódio. O que a história nos conta é que cerca de 9 mil militares e colaboradores do Terceiro Reich fugiram para a América do Sul após a guerra. Os cientistas foram para a NASA, já os milicos vieram para cá. Destes, cerca de 5 mil ficaram na Argentina, apelidada de Cabo da Última Esperança pelos caçadores de nazistas. Muitos acabaram em outros países, como o Brasil, que acolheu ali uns 2 mil criminosos de guerra, o Chile, que recebeu entre 500 e 1.000, e outras nações com menor número, como Paraguai, Bolívia e Equador. Ah, mas por que tanto nazista foi para a Argentina? Um jornalista muito bom escreveu um livro chamado La Auténtica Odessa, Fuga Nazi à Argentina. Ele relata que desde 1943 existia um acordo secreto entre a SS, as Forças de Segurança Alemã, e a Marinha Argentina. Agentes secretos nazistas recebiam documentos de identificação argentinos para que pudessem circular pela América do Sul, onde operavam ali uma grande rede de espionagem. Em troca, a Argentina recebeu informações confidenciais sobre os seus vizinhos. É um pouco difícil achar esse livro. Eu vou colocar o link dele na estante virtual lá no nosso blog. O endereço está na descrição desse episódio.
Grazie.
E falando em livro, eu dei toda essa volta para chegar no tema do programa de hoje. Eu vou falar sobre uma dissertação de mestrado em jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso que subverte a versão conhecida dos últimos dias de Hitler. De acordo com a pesquisadora Simone René Guerreiro Dias, o líder nazista não teria cometido suicídio em abril de 1945 num bunker em Berlim, mas sim morrido em Nossa Senhora do Livramento, a 42 quilômetros de Cuiabá, aos 90 e poucos anos de idade, de uma parada cardíaca depois de reformar o piso da casa. Há 8 anos, quando o livro foi lançado, essa história repercutiu bem. E ao invés de eu ficar aqui detalhando a pesquisa da jornalista, eu vou fazer um pouco diferente, vou fazer melhor. Eu vou fazer um react. Eu não sei se alguém já fez isso em podcast, muito provavelmente sim, mas eu vou dar play numa matéria da TV Vila Real, afiliada da TV Record em Mato Grosso, que traz uma entrevista com a Simone René. A matéria é do Antônio Carlos Silva, de 2014. Então imagina que eu estou no cenário do Casimiro aí, vamos de react e bora ver o que que sai.
Vamos pra cima, Grêmio!
E do futebol para a história. Uma
Ó,
pesquisadora de
começou bem.
Cuiabá garante que o nazista Adolf Hitler morreu no município de Nossa Senhora do Livramento aos 95 anos de idade. A estudiosa afirma que o homem que provocou um dos maiores massacres da humanidade não se suicidou não ao final da Segunda Guerra Mundial, como conta a história oficial.
O livro Hitler no Brasil, Sua Vida e Sua Morte, foi publicado por Simone René Guerreiro Dias em 2012. Ela mostra outras obras para dizer:
2012,
não
livro.
é a primeira nem a única pessoa a
A
pesquisar sobre a
reportagem de
vida do Führer
2014.
pós-Segunda Guerra Mundial. Conforme a história oficial, Hitler e a esposa jornalista Eva Braun se suicidaram em 30 de abril de 1945 para não serem capturados pelos países aliados, como Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra, que lutaram contra o eixo do mal comandado pelos nazistas da Alemanha. Eva teria se matado bebendo veneno cianeto. Hitler com um tiro na cabeça.
Essa versão já foi questionada por um arqueólogo russo. Eles dizem que nunca acreditaram nessa versão. Por quê? Porque muitos outros nazistas foram encontrados na América do Sul. Então, por que que Hitler teria se suicidado? Então, eles...
Ela fala com um sorriso no rosto. Por que que Hitler teria se suicidado?
Acabaram fazendo o exame de DNA do crânio e descobriram que era o crânio de uma mulher.
Provavelmente de qual mulher?
Possivelmente de Eva Braun. Mas eles não foram mais a fundo, que a busca era saber, era Adolf Hitler ou não. Descobriram que não era, pela idade e também pelo fato de ser o crânio de uma mulher.
Simone Dias conta que os russos são os mais interessados na pesquisa dela, porque na época eles questionaram o corpo apresentado como sendo o de Adolf Hitler.
Tenho comunicado com eles, eles pretendem fazer uma matéria, porque eles acreditam ser muito importante para a Rússia comprovar que ele não morreu em Berlim.
Baseada em pesquisa...
Essa matéria não existiu. Eu dei uma pesquisada longa e as últimas notícias do livro e da autora são ali de 2014. Ela foi até no Danilo Gentili para falar desse livro.
Pesquisas sul-americanas, Simone Dias relata. Após a Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram para a Argentina e o Paraguai.
O Abel Bastes é um jornalista, um escritor. Ele foi profundamente nesse caso. Ele encontrou na Patagônia...
A gente já sabe, a gente já falou, né? Eu quero saber de Livramento, quando que chega.
Iniciado em...
Ele já coloca, ele conta, via entre Getúlio Vargas e pelas ideias...
Brasil.
Getúlio Vargas, oficial.
No Brasil.
Nessa época, ele já tinha o seguinte pensamento, que é relatado aqui, ó. No Brasil, se acham reunidas as matas.
Pesquisadora publicou que teria vindo fazer...
Agora sim.
Em Mato Grosso.
O que ele teria...
Livro, a pesquisadora
vindo fazer
fotos de
em
uma
Mato
caverna
Grosso.
No município de Nobres para contar o que o Führer teria vindo fazer em Mato Grosso.
É importante salientar que eles vieram com muito recurso, mas quando esses recursos foram se acabando e eles não conseguiram as pretensões políticas que eles tinham no Brasil, então ele veio em Nobres porque ele tinha um endereço, um mapa, de um deixado, um guardado da época dos jesuítas, quando foram expulsos por Marquês de Pombal. Então, ele veio atrás disso. E ele procurou numa caverna em Nobres, só que ele estava um pouco senil já, um pouco já velho, estava com dificuldades já. E ele não conseguiu encontrar. Mas uma pessoa que estava ajudando a ele, acabou pelo enigma que ele tinha atrás do trono, uma gaveta aberta, uma gaveta fechada. O gaúcho foi um pouco esperto e descobriu e pegou o ouro e saiu rapidinho.
Gaúcho?
Na obra, Simone Dias também conta. Hitler teria ido buscar outro tesouro em Nossa Senhora do Livramento, município onde ele se acidentou em um trator.
Eu perdi a parte do gaúcho, não entendi o gaúcho em Nobres ainda.
Por isto, Adolf Hitler teria sido medicado na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.
Ele chegava num local que ele tinha pretensões, ele procurava um emprego, ele se propunha fazer cerca, ele fazia qualquer coisa, qualquer negócio. Em Nobres ele foi fazer cerca na fazenda, para ele ter acesso à caverna.
O Hitler foi para Nobres fazer cerca na fazenda para ter acesso à caverna, mas o gaúcho chegou antes e pegou o ouro. Nobres é bem legal, viu? Quem tiver a oportunidade de conhecer... Eu já fui, já fiz o mergulho lá, não vi ouro, não vi nada, vi só raia e o Henrique Castelli também viu.
Em Livramento, ele foi trabalhar com trator e quem sabe não tinha uma experiência, ele caiu desse trator e sofreu um acidente, quebrou a bacia junto ao fêmur.
A pesquisadora relata, após o acidente no trator, Hitler teria passado a ser cuidado por um padre e uma mulher negra chamada Ana Luísa.
Ele veio para Santa Casa... A gente tem os relatos que ele deu entrada ali, na Santa Casa, por duas vezes, e um senhor acompanhou. E é interessante colocar também que ele foi reconhecido pela madre.
Olha só.
Aqui na Santa Casa, a madre Adia era uma polonesa, ela possivelmente participou da Segunda Guerra. E...
Pô, encontrou uma polonesa numa Santa Casa em Cuiabá, cara. O Hitler estava numa fase difícil
quando
mesmo.
Quando ela viu... O personagem, ela falou, esse camarada não entra aqui, ele é sanguinário, por favor, tire esse homem daqui. E o senhor que acompanhou, que estava conduzindo, porque ele estava realmente numa situação precária, com a perna quebrada, falou assim, não, você vai atender. É uma ordem do Vaticano, acho que sem saída ele disse isso. E esse senhor que me repassou todas essas informações que eu tenho. Ele está bem idoso. Então ele diz o seguinte, que quando ele sofreu o acidente, ele foi para Livramento, ele já estava em Livramento, mas aí ele precisou de uma pessoa para cuidar dele. E encontrou essa senhora, essa morena negra, que cuidou dele. E depois que ele melhorou, ele acabou convivendo com ela.
Afinou a voz, hein? Metaforando, fica louco.
Depois do acidente, veio para Livramento um padre, bem jovem, possivelmente para cuidar dele.
Simone Dias ressalta, em Mato Grosso, Adolf teria trocado o sobrenome Hitler.
É Leipzig, é uma homenagem à cidade de Bach, Sebastian Bach. Ele era um grande admirador de Bach e também era o nome da praça de Berlim, onde eles tinham a sede. Então era uma homenagem bem propícia.
A pesquisadora acrescenta, o Führer, que teria vivido em Mato Grosso, faleceu entre 1984 e 85, com cerca de 95 anos de idade. Mas qual é a base científica e a prova cabal dessa história?
Agora, hein?
A maior evidência que a gente tem é de ter encontrado um corpo. Pelo menos fragmentos de ossos. Então eu penso que isso vai ajudar agora a gente procurar um parente para poder fazer o exame de DNA. Porque mesmo com todas essas evidências, a gente não tem uma prova técnica.
É, o que temos então é que o Hitler foi para Nobres, atrás do ouro, meteu o Indiana Jones ali, mas o gaúcho, eu me perdi nessa parte, não sei quem que é o gaúcho que chegou antes. Depois ele arrumou um trator, foi para Nossa Senhora do Livramento, o Hitler tinha um trator em Mato Grosso, na década de 70, um visionário, hein? Mas estava numa fase complicada, quebrou a bacia, foi atendida por uma polonesa na Santa Casa. É complicado, porque não tem contestação, né, por parte do repórter, nenhuma segunda opinião. Mas como eu sou um cara bem influenciado, tenho amigos que trabalham com a notícia, eu encontrei a reportagem do meu camarada René Dios sobre esse ocorrido. Em janeiro de 2014, para o portal G1, ele entrevistou, além da Simone, o professor Cândido Moreira Rodrigues, do Departamento de História da UFMT. Segundo o professor, a falta de rigor científico e critérios de apuração historiográfica na pesquisa de Simone. Ele destacou ainda que a academia é farta de evidências de que Hitler e Eva Braun cometeram suicídio no bunker onde tentavam resistir aos ataques soviéticos. Subordinados, os próprios nazistas podem ter sido responsáveis pela incineração dos corpos do líder antes que os soviéticos o capturassem. Essa, inclusive, é uma das únicas lacunas que ainda restam nessa história. Mas como a gente gosta do caos, a gente foi atrás de mais histórias pelo interior de Mato Grosso. Um outro camarada jornalista, o Max Aguiar, pelo Hipernotícias, fez mais do que eu que estou reagindo às reportagens. Ele foi até Nossa Senhora do Livramento para conversar com quem teria convivido com Hitler. E não foi muito difícil de achar, viu? O Euclides José da Silva, um morador da cidade que ajudou Simone nas pesquisas, disse que trabalhou com Hitler num posto de gasolina chamado Papagaio. Essa, inclusive, teria sido a última atividade do Führer. Frentista. A definição de Euclides sobre o suposto Hitler de Nossa Senhora do Livramento é a seguinte. Cabelinho de lado, andava mancando porque tinha quebrado a perna, mas dizia ser do exército e sabia mexer com armas e consertar rádios. Falava pouco, e quando precisava de algo, ia até o padre da cidade, porque era o único alemão daqui. Mas depois que a Simone me disse que o trabalho era para desvendar se o tal Hitler esteve aqui, aí eu percebi que o alemão era a cara dele. Simone, lá em 2014 mesmo, já tinha o desejo de fazer um teste de DNA, como a gente ouviu na matéria, para comprovar que o Hitler havia sido enterrado em Mato Grosso. Houve, sim, um processo de exumação, como comprovou o administrador do cemitério da cidade, para o Max Aguiar, nessa matéria do Hipernotícias. Porém, em 2017, a pesquisadora afirmou à revista Super Interessante que, abre aspas, não havia encontrado material suficiente para o DNA, fecha aspas. Eu não entendo nada de DNA, então eu não vou julgar se faltou um pedaço de osso do coisa ruim por ali. Acho até melhor deixar assim, né? O centro-oeste do Brasil já tem problema demais para hospedar ditador genocida, mesmo que morto ou morto-vivo.
Atenção, Paulo Guedes!
E aí, curtiu? Para ter acesso a esse conteúdo transcrito, deixar sua opinião, conferir os links e referências do episódio ou anunciar no podcast, acesse quemmatouatangerina.com.br. Eu sou Fred Fagundes e até a próxima.